Bem-vindos ao Automobile. Esta semana, o MotoGP não saiu de lado nenhum e ficou em Jerez, no circuito Ángel Nieto, mas desta vez não tivemos o Grande Prémio da Espanha, tivemos o Grande Prémio da Andaluzia. Fábio Quartararo tornou-se o francês mais bem-sucedido no MotoGP ao conquistar a sua segunda vitória. A segunda vitória conseguida esta temporada já são 50 pontos contra 40 de Maverick Viñales, que segue em perseguição do francês no campeonato, e os dois já estão um pouco distantes de Andrea Dovizioso, que neste momento tem 26 pontos. Agora devia ter feito a minha pesquisa e não tenho aqui, só tenho os dois primeiros. Eu sou David Pacheco, comigo tem a Carolina Neto. E vamos para mim ao principal do fim de semana. Não é o Quartararo, não é a onda do Marco Marques, é sim o Miguel Oliveira e a KTM Tecladele. Carolina, olá.
Olá,
Miguel Oliveira.
David. E é verdade, mais uma vez, estamos aqui a falar de um tema que não é o tema central, ou seja, o Quartararo ganha, mas nós não vamos começar outra vez com ele. E ainda bem, não é? Vamos falar de Miguel Oliveira, que fez a melhor qualificação de sempre no Mundial e na categoria Rainha, principalmente. E sai da quinta posição, tinha tudo, mas tinha mesmo tudo para fazer aqui um top 5, e estou segura disso, mas cai na primeira volta e cai de uma forma um pouco estranha. Ele teve algumas declarações depois no final, a dizer que poderia ter conquistado um pódio, mas que alguém, não é? E que foi o Binder que o mandou ao chão. Ele não disse por estas palavras, mas deu bem a entender.
Ele
E a
também não
verdade
pode
é que,
dizer por essas palavras. Ele tem que
exato,
ser,
ele tem
tem
que
que
ser
ficar
aqui
calmo.
contido, não é? Mas
Sim.
basicamente a análise que eu fiz dessa pequena declaração foi isso mesmo. E tu vês a cara do Miguel na boxe, quando regressou à boxe, ele estava extremamente chateado, porque lá está, sofre um toque que, por muito pequeno que possa ter sido, e acredito que tenha sido, e que o outro piloto em questão não tenha feito de propósito, obviamente.
Ok, repara, não é um toque feito de propósito, porque eu acho que quase nenhum toque é feito de propósito. Há alguns exemplos que dá para reparar que há ali alguma coisa, mas, por exemplo, o toque do Binder ali na primeira curva, as declarações do chefe de equipa da KTM e do próprio Brad Binder. O Brad Binder, peço desculpa, é interessante.
Pronto.
Há qualquer coisa ali que diz que o Danilo Petrucci, que está no interior da curva naquele momento, o destabiliza. Ou seja, pelas repetições que eu vi, que tivemos acesso na corrida de domingo a ver em direto na televisão, não parece que haja assim tanto. Ou seja, parece que há otimismo a mais do Binder ao colocar a moto ali e depois ver que na sua frente já estão todos quase deitados e quando ele não
Sim.
consegue fazer a curva tem que levantar a moto e apanha o
E
Miguel à
exato,
frente, que me apanharia outra pessoa qualquer. Infelizmente foi
claro,
o Miguel.
calhou o Miguel.
Também vi pelas redes sociais algumas polémicas, qualquer coisa, que o Hervé Poncharal tinha dito que a culpa era exclusivamente do Binder, mas depois no comunicado de imprensa não foi isso que saiu. Porque talvez tenha havido qualquer introdução do chefe da KTM, aí sendo a KTM equipa satélite, sendo a Tech 3 equipa satélite da KTM, assim que é. Foi tudo um burburinho nas redes sociais, mas fica só aqui, não vou entrar por aí.
E até mesmo a própria direção de corrida decidiu não investigar o incidente, ou seja, é mais um
Não.
lance de corrida que, infelizmente, desta vez calhou ao Miguel, mas acho que são lances que acabamos por ver em quase todas as corridas, se não é na primeira curva, é depois mais à frente. E no arranque há sempre estas pequenas confusões. E o Miguel lá está, se calhar também um pouco, não digo por falta de experiência, mas acho que ali também poderia ter sido isso.
Eu não acho que seja falta de experiência, porque ele já tinha a curva quase feita. É falta de experiência, sim, do Binder, que
Sim,
está
exatamente.
é estreante no MotoGP. Falta de experiência ali.
Quis mostrar demais.
Talvez, talvez. Mas vamos já para o fim de semana positivo do Miguel. O fim de semana
Bastante
positivo da
positivo.
KTM. Mais uma vez vemos as KTM andarem mais à frente. O quinto lugar do Miguel é a prova disso. Infelizmente na corrida apenas uma KTM chegou ao fim, que foi a KTM do Pol Espargaró. O Iker Lacuena acaba também por depois cair. O Brad Binder, Karma, cai.
Exato.
Acontece. E basicamente é isso. Como tu disseste, o Miguel tinha dito que talvez um pódio seria possível. Com tanta gente a cair atrás, até o Carl Crutchlow conseguiu pontos. Portanto,
É verdade.
pode ser que
E ainda
sim.
foi, e ainda,
Já foi às
não sei se
boxes.
caiu ou se foi às
Foi às
boxes.
boxes. Ficou nas
Foi.
boxes por causa da cirurgia dele. Por acaso
Sim,
não pesquisei a cirurgia.
mas depois conseguiu. Vou regressar e ainda pontuou. Por
Sim,
isso isto foi.
a equipa decidiu que vai. Tá, ele sigue em 14º, acho eu. E acho que depois ainda alguém caiu e atravessou em 13º.
Por isso disse. Foi uma corrida bastante atípica, digamos assim, com tanta queda.
Foram os 60 e tal graus de pista.
Sim,
Foi o
estava
sol
muito calor.
abrasador. Segunda semana consecutiva a correr. Pelo menos três pilotos estavam com mazelas. Era o Carl
Sim.
Crutchlow, o Mark Marquez e
E o
o
Rins.
Alex Rins, isso mesmo, da Suzuki. Todos correram. Interessante. Todos correram. Mentira. O Marco Marquez não
O
correu.
Margas não.
O Marquez apenas fez umas voltas na qualificação. Mas também espero que aqui fica também a resposta a uma das perguntas que nos fizeram no Twitter, a Angelina Barreiros,
Angelina, sim.
hoje nos imaginarmos se o Miguel passasse da primeira curva, onde é que ele podia chegar. Eu dava um top 5, o Miguel
Eu
dava um
também.
top 3. Davas um top 5, Carolina?
Dava.
Ok. Eu acho que sim. Disso, passamos para a Yamaha, que também é um grande tópico este fim de semana. 1, 2, 3 da marca japonesa, sendo que outra vez a Moto Satellite ficou na frente. Tens algum pensamento sobre isso?
É assim, eu não sei o que é que se passa ali com a Yamaha, da equipa principal, não é? Mas a verdade é que Quartararo com uma moto supostamente mais fraca, não é? Da equipa de satélite tem conseguido fazer bons resultados e mesmo não só em prova, mas também durante o fim de semana. Mas acho que aqui mais do que falar de Quartararo, deixa-me falar, por favor, de Valentino Rossi, que
Fala, força.
renasceu das cinzas, não é? Depois daquele abandono por problemas mecânicos e que se estenderam também este fim de semana, infelizmente, consegue este terceiro lugar e esteve ali grande parte da prova em segundo e deu para matar saudades de Valentino Rossi e da forma como corre. Eu ontem estava a ouvir algumas declarações dele no final da prova. E a certa altura o jornalista da Dorna pergunta-lhe, diz-lhe que no fim de semana passado choveram muitas críticas a dizer que ele já estava acabado e ele foi muito perentório e disse, quem disse isso não me conhece e a prova é que eu estou aqui e fiz uma boa corrida. E é verdade, Valentino Rossi parece renascer e espero que este renascer se mantenha durante o resto do campeonato e também no próximo ano.
Nem que tenha sido pela escolha acertada de pneus. Eu fui fazer a minha pesquisa nos pneus. Apenas um piloto foi de compostos diferentes. Compostos diferentes dos outros. Ou seja, apenas o Alex Rins foi de médios à frente e pneu macio atrás. A Yamaha não voltou a fazer o mesmo. Foram todos iguais. Foram todos de pneu duro e pneu duro à frente e pneu macio atrás. O Quartararo arrancou excelente, muito bem. Para mim,
Sim,
o arranque da corrida é como tu disseste, do Valentino.
sim. Sim,
Coloca-se logo ali
parece uma flecha.
vai logo para a segunda posição. acaba por não aguentar a segunda posição, mas é quase a corrida toda. O Banhaia ainda consegue estar ali em segundo, mas perde-a depois para o Maverick Vinales na volta final. Como tu disseste, ainda não sabemos o que é que se passa com a Yamaha. A Yamaha que parece ter alguns problemas na sua moto e saiu esta semana uma notícia muito interessante. Ou seja, que dizia assim, a alocação dos motores por cada moto são 7 motores por cada moto. Sendo que parece que a Yamaha acho que já usou 5.
O
Não, não, não
Vinales,
é 5.
já usou.
Não é 100, já
Sim.
me troquei.
Ai, ai.
7 para uma época normal,
Sim.
5 para esta época que foi reduzida. Assim é que é.
Exatamente.
Ou
Sim.
seja, como tu disseste, o Vinales já usou 4 motores. Diz
Sim.
que a Yamaha, até quase todas as Yamaha, pelo menos usaram 4 motores. Ou seja, eles não sabem o que é que vão fazer com o desenvolvimento. Rereja é uma pista que por enquanto não se precisa de muita potência, ou seja, a reta é mais ou menos pequena. Quando chegarmos a Brno ou
A
até
Brno.
à Áustria, aí a Yamaha vai ter problemas perante a Ducati, perante a Honda e até penso que pode ter problemas perante a KTM.
E eu acho que até mesmo perante a KTM, porque a KTM tem-se mostrado bastante forte, pelo menos nestes dois grandes prémios, tanto com o Oliveira e mesmo com o Paul Espargaró.
É verdade, vamos ver o que é que sai daí. Ficamos à espera. A Yamaha que não parecia tão competitiva o ano passado. Este ano, Maverick Vinales tem tido o prazer de, pelo menos nos treinos livres e até na qualificação, juntamente com os jovens lobos da Satellite, da Petronas, têm estado muito bem. Falar também do Morbidelli, que mais uma vez, este Grande Prémio da Andaluzia teve problemas com. Penso ter sido o motor, ou seja, na repetição, um motor cala-se em plena reta da meta. Portanto, algo a ver na Yamaha e estamos aqui para acompanhar. De cascarmos na Yamaha, vamos cascar mais ainda na Ducati. Carolina, queres tu começar?
A semana passada tínhamos falado aqui da Ducati e eu tinha dito que o Dovizioso se queixava de problemas na Ducati. Parece que esses problemas se agravaram durante o fim de semana e também na prova. Dovizioso acaba em sexto, andou ali no top 10, sempre em muito esforço, e acho que foi o Banhaia que abandonou, certo?
O Banhaia abandonou, o Miller
Lá está.
caiu,
Exato.
e o Petrucci também caiu. Ou seja, apenas uma Ducati acaba este Grande Prémio.
Sim, e mesmo em prova, a Ducati Satellite andou sempre à frente da Ducati oficial, por isso isto também diz aqui algo, ou mesmo muito, sobre os problemas da Ducati que não estão a conseguir resolver. E o que me parece aqui é que também já se falou muito na questão do pneu traseiro, e do composto que ao tentarem acelerar, à saída da curva, perdem a frente.
Como supostamente estes pneus novos têm mais gripe e nem
Exatamente.
sempre é bom para as motos. Eu também descobri uma coisinha nova nas declarações do Jack Miller. O Jack Miller falou no programa do Hole Shot, ou seja, no programa que eles usam para o arranque, que permite variar a suspensão, ou seja, geralmente, eu também reparei nisso na corrida, as Ducatis, principalmente as Ducatis da Prama, que estão na frente e que têm mais tempo de antena, têm a suspensão traseira tão baixa que parece que está quase colapsada, ou seja, não, isso é de propósito, mesmo em reta, ou seja, menos arrasto, mais velocidade de ponta. A Ducati continua a inovar, mas ainda não descobriu, pelo menos em Jerez, não conseguiu descobrir a solução ideal para colocar aquela moto a andar mais. Miller e Banhaga tiveram muito bem. O Miller esteve muito bem até cair. Foi um erro do piloto, não foi outra coisa. O
E o
Banhaga
Banhaia
estava.
também.
estava a caminho do primeiro pódio e o motor da Ducati decidiu dar freio
Calou-se
branco.
mesmo, não é? Deixou-se mesmo de se ouvir.
Ainda deu um bocadinho de freio branco. Ele ainda fez, acho que, uma
Sim,
volta e
sim.
meia, qualquer coisa assim. E depois ele acaba por encostar e acabar. O
Sim, e essa
interessante.
questão.
Sim,
E,
diz.
desculpa, e essa questão mesmo do fumo acabou também por influenciar ali um pouco o Vinales e o Rossi, que se assustaram, não é? Obviamente que tu começas a ver fumo branco a sair da moto de um piloto
Quem
e não
anda de
sabes
moto
muito
sabe.
bem, não é?
Não
Como é que
sabes
vais
se.
reagir, não é?
E para mim, quem anda de moto sabe. Se há óleo no chão, não há maneira de
De
parar. Ou
escapar.
seja, pode ser uma queda certa. O Banhaia parou a tempo, mas penso que na volta a seguir ele acabaria por ter bandeira preta, porque os comissários nisso não
Não
acabam de
facilitam.
atuar. Uma coisa que eu descobri foi que o Banhaia, o ano passado, tinha muitos problemas nas travagens. Trabalhou nisso e agora parece que é o melhor dos quatro pilotos da Ducati. Tanto o Miller, como o Dovizioso, como o Petrucci elogiaram o rapaz, a dizer que ele usa de forma diferente o travão traseiro. Ou seja, hoje em dia, quase todos os pilotos, não estou a ver nenhum, usam o travão traseiro na mão. Ou seja, no dedo já não há aquele travão traseiro de pé, fica mais fácil para os pilotos na mão. E o Banhaia parece que consegue rodar mais facilmente aquela moto que os seus colegas. É uma mais-valia. Vamos ver o que é que sai em Brno. Vamos ver se a Ducati consegue valer do seu motor potente, da sua velocidade de ponta. Numa pista onde há mais reta e essas coisas assim. Não sei se tens mais alguma coisa para criticar a Ducati.
Não, é só porque fala-se tanto que a Ducati tem velocidade, mas a verdade é
Sim.
que o Dovizioso a semana passada, e desculpa o palavrão, desbroncou-se todo e disse: eu não tenho velocidade. E estou curiosa para ver como é que vai ser Brno, porque sem velocidade vamos ver se não aparece aqui um sexto lugar outra vez.
Sim, não há muita coisa ali. É assim, grão a grão, enche a galinha ao papo, como dissemos a semana passada, mas ele já vai a uma grande distância do Maverick Vinales, que tem 40 pontos, ou seja, já vai a uma grande distância das duas primeiras colocações da frente, e recuperar num calendário tão curto como este, que estamos a ter em 2020 devido à pandemia Covid-19, não vai ser fácil. Eu acho que, se não me engano, ele ainda não renovou. Acho que ainda não tem ou tem contrato. O Jack Miller vai passar para a Ducati. O Danilo Petrucci vai para a KTM. Eu penso que o Andrea Dovizioso ainda não
Não, não
tem.
tem, não
Não
tem.
tem. Ou
Não,
seja.
ele recebeu propostas, e se não estou em erro, da KTM, não me recordo, mas acho que sim, acho que eu há umas semanas ouvi um podcast onde entrevistaram o manager do Dovizioso, e ele disse mesmo que tinha recebido convites, mas que o Dovizioso tinha recusado esses convites por não ser um projeto que lhe agradasse. E deixou um pouco no ar também essa questão, ou seja, Dovizioso só vai aceitar um projeto que seja do seu agrado. Pareceu-me aqui que seja um projeto à medida de Dovizioso. E depois na altura perguntaram, então e se ele tiver que ficar sem equipa? E o manager disse, não há problema, o Dovizioso quer uma equipa que o compreenda e que esteja a trabalhar com ele. Por isso não sei se vai continuar da Ducati, se vai para outra equipa, mas a verdade é que é dos poucos pilotos que ainda não tem o futuro definido.
Vai ser interessante. Da Ducati passamos para a equipa antiga do Dovizioso. O Dovizioso também anda pela onda. Vou começar eu na onda, já que começaste na Ducati. Ora bem, a onda teve três pilotos em pista na corrida: o Alex Marques, o Carl Crutchlow e o Nakagami. Takaki Nakagami. Eu nunca sei dizer o primeiro nome dele. Porquê? Marco Marques. Como tínhamos dito no episódio anterior, foi operado ao húmero direito, recuperou, os médicos do MotoGP responsáveis por darem alta médica deram, pelo que eu vi que os testes consistiam qualquer coisa como apenas 40 flexões. Marco Marques conseguiu ter a alta médica, mas depois acabou por fazer o quê? Acho que 8 voltas. Não fez nenhuma volta rápida na qualificação, ou seja, acabou por ele, juntamente com a Honda, a dizerem que não, Marco Marques não vai correr, ou seja, é a primeira vez que Marco Marques falha um grande prémio, pelo menos no MotoGP. Carolina, situação Marco Marques.
Eu, quando vi que lhe tinham dado alta, achei, mas isto está tudo doido. O rapaz foi operado na terça-feira e não sei se viste, ele publicou uma imagem e um vídeo no Instagram em que vês literalmente a placa aqui no antebraço cheia de parafusos e tu perguntas como é que este rapaz queria correr. Era impossível, apesar de lhe terem dado a alta médica. E há um vídeo também que surgiu nas redes sociais, ainda durante o período da qualificação, ou dos treinos, já não me recordo. E tu vê-lo a sair da moto, com o ombro, ele quase não conseguia movimentar o braço. E aí se percebeu, efetivamente, que Marques, por muito que quisesse e por muito que tentasse, não ia conseguir. Correr, ou seja, ia agravar ainda mais a lesão, e acho que aqui houve, imperou o bom senso por parte da Honda e de Alberto Puig de dizer: não, amigo, vais ficar em casa. E ele também teve que aceder porque teve que ouvir o corpo, não é? E acho que, tendo em conta o calor que se fez sentir em Jerez, no domingo, era humanamente impossível, por muito super-herói que possa ser, era impossível, ou seja, tinhas o desgaste da dor com o desgaste da corrida, né? Correr com 60 graus em pista é super desgastante. E de facto era mais previsível ele não correr do que ele correr. E a verdade é que esta ausência de Marc Márquez mostra aqui um pouco a dependência que a Honda tem no piloto espanhol. Os outros pilotos acabam por não conseguir ter,
É
ou
assim,
seja, não
o
é talento
Nakagami
suficiente.
fez uma boa corrida.
Exatamente, sim, e eu vi, obviamente, e o Nakagami acho que ainda foi dos melhores pilotos, mas a verdade é que não chega para uma Honda, não é?
Era isso que eu queria te. Era uma das questões que eu queria abordar também. Ou seja, nós no episódio anterior já tínhamos retirado um pouco a Honda da luta pelo campeonato de construtores, por não haver ninguém capaz de pilotar aquela moto, ou seja, a moto tem defeitos, o Marco Marques consegue eliminar esses defeitos, mas mais ninguém o consegue. E agora, achas que o Marco Marques pode estar afastado da corrida por título? Ou seja, são 50 pontos neste momento, ou seja, Quartararo 50, Marco Marques 0-0.
É muito complicado e ainda mais não sabes como é que Marques vai regressar em Brno, não é? Ainda
Pois não.
não vai estar
Isso
100% recuperado.
vai regressar, se calhar.
Exatamente. Eu acho que não quero estar a fazer aqui uma grande futurologia para depois ter que vir cá no final da época dar a mão à palmatória, mas acho que este ano vamos ter aqui um campeonato sem Marques.
Infelizmente, mas é para bem dele, ou seja, 2021 também vai haver o mundo. O mundo não acabou, a pandemia
Exatamente.
não acabou, portanto, o MotoGP também não vai acabar de um momento para o outro.
E é bom, e também é bom para a própria competição, não é? Termos aqui pilotos diferentes a ganharem provas e a ganharem campeonatos, não é? Isto não pode calhar sempre aos mesmos, como se
E vai
costuma
ser
dizer.
muito interessante também reparar. Para mim, eu escrevi isso e amanhã, quinta-feira, vai sair um artigo no nosso site que também eu acho isso. É o Fábio Quartararo, neste momento, parece um Jorge Lourenço jovem que estava quando estava na Yamaha, ou seja,
A fazer frente ao Rossi.
até mesmo a forma de correr, aparece o lap chart dele durante a corrida, ou seja, aquilo é de 38, 38, 38, 38, durante para aí 15 voltas, há um 39 e depois volta ao 38, ou seja,
É
um
muito
cronómetro.
consistente.
Muito, muito interessante. Quanto à Aprilia, o Espargaró, o Alexis Espargaró, acabou por também cair na
Cair.
corrida. Ou seja, a Aprilia prometeu-me tanto nos testes pré-temporada. Eu estava à espera, por acaso estava um bocadinho à espera de mais, mas infelizmente parece que não estou a dar. Não sei se tens, quais foram as tuas promessas, ou o que é que achavas que a Aprilia poderia fazer.
Olha, eu vejo os testes como um bocadinho como os jogos de pré-época do futebol,
Sim.
em que, pronto, imagina, olha, o Sporting perde ou ganha todos os jogos da pré-época e depois estou sempre reticente porque prova é prova, competição é competição, e as condições também são outras, né? Os testes foram feitos no inverno e tu estás a correr em pleno verão, né? Por norma, nós em. No ano normal estaríamos agora na pausa de verão, mesmo por estas questões
Do calor.
atmosféricas e tudo mais, e do calor. Por isso acho que a Aprilia tem que correr aqui muito para conseguir ter melhores resultados. E a queda do Alexis é mais um exemplo disso. Muita confiança, que depois a moto não corresponde. E atenção, o Alessio, eu acho que é um bom piloto. Eu também gosto muito dele, gosto muito dos irmãos Espargaró. Mas lá está. Às vezes, em competição, o ser bom não chega. Tens que ter uma moto que acompanhe esse ser bom, ou ser razoável.
Eu vou aqui pesquisar. O Brad, oi, já enganei, mas o Bradley Smith, que é o companheiro, o novo companheiro de equipa do Alex, por causa da situação do Andrea Iannone, pontua, ou seja, 12º lugar, ou seja, levou a moto a bom porto. Ele que era mais ou menos piloto de testes, se não me engano, o ano passado. Aqui está o Carl Crutchell, termina em 13º, após a lesão grave, termina uma volta atrás de todo o pelotão, ou seja, apenas terminaram 13 pilotos, e coloca aqui uns resultados interessantes. Temos o Alex Marques, termina na 8ª posição, coloca a Honda no top 10. O Alex Rins, também, apesar da lesão, é 10º. E depois temos o Tito Rabat na A20. Pronto, é uma Ducati satélite, mas não vai muito longe, porque já é uma Ducati atualizada. Carolina, por esta semana acho que está tudo. Não,
Também
não
acho
sei
que
se tens
sim,
mais
acho.
alguma coisa a acrescentar.
Não, acho que não.
Ou
Agora
seja,
vemos-nos
agora
daqui a
é
duas
isto.
semanas, não
É
é?
isso mesmo.
Em
Vemos
Brno.
daqui a 2 semanas em
Não
Brno,
em
na
Brno,
República
porque
Checa.
não vamos
Sim.
a Brno, mas pronto.
Ora,
Vamos
nunca
pensar que
sei.
sim. Um dia, um dia.
Sim. Quanto a vocês aí desse lado, não se esqueçam. Se querem consultar o nosso site, querem ver as nossas redes sociais, querem ver até quantas plataformas estamos disponíveis, os links estão na descrição. Também temos um canal do YouTube, podem lá deixar a vossa subscrição. E até Brno!